Em relação ao Código Florestal, nós tínhamos, como grupo, como entidades, como comitê, nós temos diversos pontos que o Raul apresentará. Não vou repetir aqui. Eu, da minha parte, apenas gostaria de recordar que a CNBB entrou no debate porque ela já vem participando desse debate há muito tempo. Nós dedicamos duas campanhas da Fraternidade a esse assunto. Nós dedicamos uma campanha da Fraternidade para a Amazônia, onde abordamos concretamente todas as dificuldades que lá existem e também a proposta de nós realmente não apenas cuidarmos dos povos que lá habitam, das pessoas que lá habitam, mas também do próprio habitat, da própria casa que a Amazônia é. Nós dedicamos uma campanha da Fraternidade para buscar essa conscientização de todo o Brasil. Houve uma repercussão muito positiva. Nós, bispos, nos surpreendemos realmente com o interesse que houve. Os bispos da Amazônia foram chamados, convocados para as dioceses mais do Sul, Centro-Sul, Sudeste, para palestras, para encontros. Foi muito positivo. E a campanha da Fraternidade do ano passado teve especificamente o tema da ecologia do meio ambiente. Florestas significa meio ambiente. Água significa meio ambiente. O Código Florestal é determinante para a nossa convivência, para a nossa vida no Brasil. A CNBB entrou nesse debate, a CNBB vai até o fim nesse debate, tem tido uma oportunidade muito grande de expor as próprias ideias, mas também oportunidade de aprender. Isso foi muito positivo para nós. Eu gostaria, de tudo aquilo que será dito, gostaria de ressaltar apenas um ponto em relação à agricultura familiar. A CNBB tem se preocupado muito com a agricultura familiar e também com os pequenos proprietários. Por que dessa preocupação? A preocupação que sejam tratados de modo diferenciado dentro do Código, e ouviremos dentro da proposta que o Raul apresentará, ouviremos essa proposta bem concreta, porque os pequenos agricultores, em primeiro lugar, vivem da terra, não têm condições de, pelo tanto de terra que têm, de muitas vezes ter aquela necessidade que a ciência propõe, seja na mata ciliar, seja também no uso da própria terra. Se nós gostaríamos de ver contemplado dentro do Código um item próprio e apropriado para a agricultura familiar e também para aquelas pessoas que têm o mínimo de terra para sobreviver, mesmo que não sejam considerados de agricultura familiar. A nossa grande preocupação é essa, para que o Código também ajude a agricultura familiar, apoie a agricultura familiar e também proponha ao próprio governo para, através do Código Florestal, dar condições à agricultura familiar para subsistir. É muito importante isso porque nós temos, se formos olhar nos dados estatísticos do Brasil, nós temos, bem dizer, 70% até mais de pequenas propriedades que vivem da terra. Nós até costumamos dizer que os nossos alimentos da cotidianidade, das nossas necessidades mais imediatas, vêm da agricultura familiar. Então, eles merecem também um cuidado especial e também com isso, creio que o Código daria uma boa contribuição para que nós não tenhamos um inchaço ainda maior das nossas cidades. Um outro elemento que eu gostaria de reforçar, que é muito importante e que somente agora esse segmento está sendo ouvido, é a ciência, os nossos cientistas. Os nossos cientistas, daquilo que eu soube, que eu procurei ler, não foram ouvidos nas etapas anteriores e o Senado se preocupou em ouvir. Do que eu tenho lido, eles têm tido também a oportunidade de exporem as próprias ideias, a ciência pode nos ajudar muito. Nós temos áreas, creio, suficientemente abertas, se realmente tiverem o apoio da ciência, tiverem o apoio das técnicas modernas de cultivo. Nós vemos isso na Europa. As propriedades são muito pequenas, mas com incentivo do governo e com técnicas apropriadas, é possível realmente ter o suficiente de alimento e não só o suficiente, ter o suficiente também para o lucro. E um terceiro elemento que eu gostaria de colocar, que nos preocupa muito, é que o Código Florestal não pode colocar a agenda econômica acima da agenda ambiental. A natureza já reclama o nosso avanço. A natureza tem reclamado muito esse nosso modo de explorá-la sem darmos nada em compensação. Não é por nada que nós temos tido no Brasil tantas enchentes, nós temos tido tantas inundações, nós temos tido encostas descendo. Gostaria de lembrar da história da Itália, a cidade de Pestum, que foi toda soterrada, porque os romanos devastaram as florestas da montanha para fazerem os navios de guerra com a madeira. E a natureza, em um determinado momento, disse chega. E aconteceu que a grande cidade, a famosa cidade, a bela cidade de Pestum, nós podemos ir hoje lá e ver as ruínas, os templos gregos que lá estão são templos mais ainda conservados do que os próprios templos na Grécia, foi completamente soterrada. Nós já tivemos problemas ultimamente no Brasil, e que a agenda econômica não se sobreponha à agenda ambiental. É por isso que, da parte da CNBB, como representante, eu tenho insistido muito que o nosso código seja um código ético. Ético significa, a ética tem a ver com as relações, com os cuidados. Então, que esse código florestal realmente tenha uma preocupação ética, que possa nos ajudar realmente na convivência, possa nos garantir um futuro, possa ajudar o Brasil a conservar as suas águas. Nós temos tido cada vez mais dificuldade com as águas. Estou agora em Brasília, mas vim de uma região devastada, onde os pequenos rios, no tempo da seca, a água já não corre mais, como corriam há 5 anos atrás. O grande rio Araguaia, o nosso amado rio Araguaia, ele está completamente assoreado. E conforme 2 cientistas que uma vez nos visitaram em São Félix diziam, se continuarmos assim, o futuro do rio será um rio no tempo da seca de grandes lagos. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, e ainda mais na presença de um dos relatores do Código Florestal, essa oportunidade de nós expormos as nossas preocupações, essa oportunidade de um diálogo aberto, franco, livre, como sempre precisa ser, com o Legislativo, também com o Executivo, essa oportunidade de estar aqui e de expormos as nossas ideias e assim darmos a nossa contribuição. O Código é para o Brasil, o Código é para a sociedade brasileira, então é importante também que a sociedade brasileira, através de tantas entidades, possa ser ouvida. Eu agradeço essa oportunidade, muito obrigado e que Deus abençoe todos esses trabalhos e que tenhamos um bom e ético Código Florestal.
Esse foi o Dom Leonardo, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dando a visão da CNBB sobre o nosso Código Florestal. Só quero informar aos outros convidados que faremos 2 mesas. O Jorge fica todo o tempo na mesa, provavelmente o Hollenberg também venha, e ele virá para a mesa também. Então, os painelistas virão para a mesa e retornam depois para a primeira fila. Então, de imediato, vamos agora passar a palavra ao Raul Silva Teles do Vale, advogado, coordenador adjunto do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental.
Bom dia a todos, bom dia, senador Paim, bom dia, senador Jorge Viana. Agradeço a oportunidade, o convite de poder expor, em nome do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, o nosso ponto de vista e as demandas da sociedade em melhoria do Código Florestal. Eu queria aqui só reforçar o que o Dom Leonardo colocou, que o Comitê Brasil em Defesa das Florestas é uma grande articulação da sociedade que reúne centenas de organizações do Brasil inteiro, tanto de nível nacional como a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Permito só que eu registre a presença do senador Vicentinho, que veio participar desse momento, de todos nós aqui.
Várias organizações ligadas à agricultura familiar, à agricultura camponesa, organizações ambientalistas e centenas de organizações locais, né? A CUT faz parte do comitê. Então, a ideia é que nós estamos, a sociedade, mobilizada em torno do Código Florestal, porque entendemos, né, organizações tão diversas, que o Código Florestal é uma lei muito importante para a qualidade de vida do Brasil, na área rural e nas cidades também. Eu vim aqui com a missão de tentar expor mais detalhadamente alguns pontos que nós entendemos que devem ser necessariamente modificados no projeto. O projeto que saiu da Câmara dos Deputados, a nosso ver, é um projeto muito ruim, é um projeto que desestrutura absolutamente a legislação florestal brasileira, não só anistiando todo tipo de ilegalidade que aconteceu para trás, como fragilizando os mecanismos de proteção daqui para frente. Achamos que ele vem melhorando no Senado. O Senado tem tido uma postura muito mais equilibrada do que a Câmara dos Deputados. Vem, de fato, ouvindo e escutando os diversos lados, né? Porque é diferente. A Câmara teve várias audiências no Brasil inteiro, porém, apenas algumas informações, algumas ideias que foram absorvidas e levadas em consideração. Eu acho que o Senado tem essa condição de poder ouvir os vários lados, não são só dois lados, tem muitos lados nessa história, tem muitos pontos de vista, tem muitos interesses. E eu acho que qualquer lei não pode ser boa se prevalecer apenas um ponto de vista, dada a diversidade do Brasil e a diversidade de situações. Então, o projeto já teve sensíveis melhoras, porém, a nosso ver, eu já vou falar aqui sobre o relatório que o senador Luiz Henrique apresentou na Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto, a nosso ver, precisa ainda de muitas outras modificações. Eu tenho certeza que tanto o senador Luiz Henrique, quanto o senador Jorge Viana, quanto os demais senadores terão condições de fazer isso que o Brasil precisa e de devolver à Câmara dos Deputados um projeto melhor, substancialmente melhor. Bom, eu vou me centrar em alguns problemas centrais, tá? Porque, de fato, tem muitos outros que são, digamos, detalhes importantes, mas eu vou ficar à disposição posteriormente para poder conversar com os senhores senadores, para poder detalhá-los, já que eu acho que no espaço da apresentação aqui não será possível. Mas um problema central, talvez o mais grave do projeto, é a da anistia. Ele não fala com esse nome, não se chama de anistia, mas por anistia nós entendemos não só a desobrigação de se pagar as multas já aplicadas por desmatamento ilegal, mas principalmente, isso sim que é o grave, a desnecessidade de recuperação das beiras de rios, das nascentes, das encostas, dos topos de morro, das áreas de reserva legal que foram ilegalmente desmatadas ao longo dos anos até a data de 2008. Bom, e essa anistia, como que ela está configurada no projeto? Como que ela continua configurada no projeto? Já houve algumas melhoras nesse sentido, ou seja, o senador Luiz Henrique já conseguiu resolver alguns pontos, porém há outros ainda que são importantes e que permanecem no texto. Bom, ela tem duas formas. Primeiro, o artigo 51 e o artigo 53 do projeto apresentado na Comissão de Ciência e Tecnologia diz que os programas de regularização ambiental podem dispensar a recuperação de APPs, que são justamente nessas áreas ambientalmente frágeis e sensíveis, que têm proteção na nossa legislação desde 1934, não são coisas recentes, né? As beiras de rio, encostas, nascentes, que são áreas suscetíveis à erosão, a enchentes, né? A vários problemas ambientais, têm a proteção antiga na legislação. Em muitos casos não foi respeitado e o projeto dispensa a recuperação dessas áreas que foram desmatadas até 2008. O artigo 53, ele é meio genérico, ele diz que todo tipo de atividade agro-silvo-pastoril, e portanto agro-silvo-pastoril entende-se por qualquer atividade agrícola, pecuária ou de silvicultura, ou seja, quase todas as atividades rurais imagináveis, podem ser, serão mantidos nas APPs tivessem sido desmatados até 2008. Outro problema central do projeto é que nos artigos que ele trata, de determinadas práticas agrícolas em APPs, ele mistura alguns usos que são responsáveis, alguns usos que poderiam ser mantidos, seria aceitável, né, mediante condições controladas, manter, né, como o tão chamado as videiras do Rio Grande do Sul, as macieiras de Santa Catarina, né, que estão há décadas em locais que a legislação protege, embora não sejam muitos, vamos falar um pouco sobre isso, mas são usos responsáveis, feitos por agricultores familiares, que dependem daquela terra, que só tem aquele espaço de terra, que dependem daquela produção, e por ter isso, o produzem de forma correta. Né? Protegem o solo, protegem a água, porque sabem que aquela terra é a única que tem e que tem que passar a seus filhos. Porém, esses usos responsáveis no projeto são misturados com outras práticas que são irresponsáveis, são práticas degradantes, são práticas que, mesmo que consolidadas pela lógica do projeto, estão já causando prejuízos permanentes à sociedade brasileira na forma de rios assoreados, na forma de enchentes constantes, na forma de morros que deslizam, encobrem cidades, encobrem bairros, encobrem plantações. Né? Então, por exemplo, o artigo 54 e 55 mantém pastagens extensivas, mesmo por grandes produtores em encostas. E qual que é a justificativa para isso? Né? É importante a gente analisar um pouco quais são as razões, né, que justificam os que propuseram isso manter no projeto essas condições. Bom, primeiro que recuperar APPs, né, disse isso, significaria acabar com a produção de uva do Rio Grande do Sul, de maçã em Santa Catarina, o café em Minas Gerais. Né, espalha-se um terror no Brasil de que cumprir a legislação florestal significaria o fim da agricultura no país. Um outro, mito bastante consolidado é de que essas áreas estão consolidadas há décadas, né? São áreas que foram ocupadas quando a legislação era menos protetiva e que, portanto, simplesmente não teria nenhuma anistia nisso, estaríamos simplesmente reconhecendo usos legítimos consolidados ao longo do tempo. E uma terceira justificativa, muito espraiada, principalmente nos debates aqui no Senado e na Câmara, sobretudo, é de que seria muito caro recuperar essas áreas, ou seja, recuperar as nossas nascentes, recuperar nossas beiras de rio, seria um custo inestimável para a sociedade brasileira, nós não teríamos como fazer isso, seria um absurdo, né, colocar floresta de novo no seu lugar original, porque isso significaria perda de produção por um lado e um investimento muito alto que nós estaríamos drenando de áreas como saúde, educação, outras áreas importantes para a sociedade, o que significaria que, portanto, mais racional, segundo essa lógica, seria mantê-la simplesmente. Mas será mesmo? Algumas pesquisas foram feitas justamente para verificar qual que é o impacto, né, das áreas de proteção ambiental nas produções dessas culturas mais citadas. E essas pesquisas mostram que o impacto é muito pequeno, que não se justifica. Ou seja, feita uma pesquisa em Bento Gonçalves, que é o maior produtor de uvas do país, verificou-se que menos de 1% da produção agrícola de Bento Gonçalves está em APP. Menos de 1% está em áreas de preservação permanente. A mesma pesquisa foi feita em Minas Gerais, nas áreas produtoras de café. Menos de 3% das áreas de café estariam em áreas em topos de morro ou em encostas definidas como áreas de preservação permanente pela legislação atual. E assim também foi feito com as macieiras, assim também foi feito com outras culturas e, portanto, perceba-se que, mesmo que se aplicado na sua integralidade a legislação atual, não haveria uma perda agrícola significativa, pelo menos dessas culturas que foram tidas como bandeira da falta de realidade da legislação ambiental brasileira. Muito bem, o outro mito, né, de que a lei estaria simplesmente consolidando áreas que foram ocupadas legalmente ao longo do tempo. Quem conhece a legislação florestal brasileira sabe que a última modificação no tamanho das áreas de preservação permanente foi em 1986, ou seja, a última vez que a legislação brasileira aumentou alguma área de preservação permanente foi em 1986. Portanto, 22 anos antes da proposta colocada aqui no Senado, que é 2008. Além disso, a última vez que a lei foi modificada, e nessa última modificação ela não teve nenhum aumento de proteção, foi pela MP 2166 de 2001. portanto, 7 anos antes da data de 2008, que é tida como a data de corte para manter ocupações em APPs e desmatamentos ilegais em reserva legal. Portanto, não se justifica essa tese de que estaríamos apenas consolidando áreas legalmente ocupadas antes do tempo. Né? Realmente há anistia, ou seja, legalmente há anistia, e isso tem consequências que eu vou falar um pouco mais para frente.